Oposição quer CPI para investigar denúncias de irregularidades no Ministério dos Transportes.
Alfredo Nascimento deve dar explicações aos senadores na próxima semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição quer instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de corrupção e de desvio de dinheiro público no Ministério dos Transportes.
Mas o líder do governo no Senado, Romero Jucá, disse que já existem investigações em curso e que a CPI não é necessária. A reportagem é de Larissa Bortoni.
O senador Álvaro Dias, que é o líder do PSDB, lembrou que em 2009, seu companheiro de bancada, o senador Mário Couto, do estado do Pará, conseguiu assinaturas suficientes para a abertura de uma CPI sobre o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas as investigações nunca aconteceram.
Certamente, se nós investigarmos com sucesso, estaremos contribuindo para derrotar esse modelo promíscuo que está instalado no Brasil de composição da equipe de governo atendendo interesses meramente partidários.
Mas o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a CPI é, nesse momento, apenas jogo político. Ele assegurou que as denúncias de crimes no Ministério dos Transportes estão sendo apuradas.
A CPI é uma tentativa da oposição de fazer mais um embate político. Nós não vamos concordar em CPI, até porque o ministro virá ao Senado, virá à Câmara. Há um inquérito em andamento, há uma investigação aberta. A CGU está investigando também e o governo tem toda a predisposição de investigar até o limite. Portanto, não há necessidade de CPI.
E o ministro dos Transportes vai comparecer ao Senado para falar sobre as denúncias de corrupção. Isso pode acontecer no dia 14 de julho, mas ainda não há confirmação da data.
O PR, partido de Alfredo Nascimento, se antecipou à oposição que deseja ouvir os esclarecimentos a respeito de irregularidades no Ministério. Saiba mais na reportagem de Érica Christian.
O ministro Alfredo Nascimento deverá prestar esclarecimentos sobre irregularidades no Ministério dos Transportes em uma audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Infraestrutura do Senado. Requerimento com esse objetivo do senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, foi aprovado junto com o convite para que sejam ouvidos os quatro servidores envolvidos nas denúncias de superfaturamento e cobrança de propina, entre eles o presidente do DENIT, Luiz Antônio Pagô. Blairo Maggi afirmou que tanto o PR como Alfredo Nascimento têm pressa na apuração das denúncias.
Nós defendemos que haja uma apuração rápida e que seja uma investigação profunda sobre esse assunto. E aqueles que tiverem envolvimentos, que forem comprovados envolvimentos, que respondam conforme a legislação prevê. O que o partido não pode ficar é na situação de ficar contra a parede. Ah, fulano disse isso, mas tem prova? Não, não tem. Então, retira-se a acusação que fez.
O líder do Democratas, senador Demóstenes Torres de Goiás, afirmou que o gesto do ministro de vir ao Senado e a iniciativa do PR de convidá-lo não vão impedir a oposição de investigar as denúncias.
Eu acho que ele viria de qualquer forma. Eu vi que a presidente da República pediu para que ele venha ao Congresso. E assim sendo, eu acho que é uma boa iniciativa para que nós possamos sabatiná-lo.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou hoje a proposta que regulamenta a profissão de historiador.
Pela proposta que é do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a profissão só poderá ser exercida por diplomados em cursos de graduação, mestrado ou doutorado. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Entre as atribuições da categoria está dar aulas no ensino básico e superior, organizar informações históricas para publicações e exposições e elaborar pareceres e projetos sobre temas históricos. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, disse que o reconhecimento da profissão vai valorizar o trabalho dos historiadores.
Uma preocupação toda especial no sentido de atribuir um valor maior para o profissional da historiografia para o historiador, e não é justo que ao historiador seja negado esse direito de ter a sua profissão reconhecida e regulamentada, até mesmo por uma questão de proteção em mercado de trabalho.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, se manifestou contra a iniciativa. Ele listou diversos historiadores consagrados no Brasil que não atenderiam aos requisitos da nova regra.
Evandro Cabral de Melo,
é um extraordinário historiador. Boris Fausto é historiador, é romancista, memorialista. Qual é a relevância de uma inscrição na Ordem dos Historiadores para a sua obra? Celso Furtado, que era economista, era historiador, da mesma forma Caio Prado Júnior. Ou Nelson Werneck Sodré, que era militar. Não vejo em que isso vai contribuir para a evolução da historiografia.
Já a Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira aprovou o relatório que conclui que o país precisa de um sistema integrado de vigilância e controle de seus 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 países que abrangem 558 municípios.
O relatório inclui as conclusões do ciclo de palestras sobre fronteiras realizado no primeiro semestre. A repórter Nara Ferreira tem os detalhes.
Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, presidente da subcomissão, destacou que a Estratégia Nacional de Defesa está fundada em três eixos estruturantes: monitoramento e controle, mobilidade e presença. Ele afirmou que há uma concentração de atividades ilícitas, especialmente narcotráfico, em 4 dos 10 países que têm limites com o Brasil: Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Segundo o relatório apresentado pelo senador, há uma grande conexão entre as organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico e ao tráfico de armas e munição, com um desdobramento em outros crimes. Ele enumerou os principais:
tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e descaminho, tráfico de pessoas, crimes financeiros, sonegação fiscal, exportação ilegal de veículos e crimes ambientais.
Mozarildo Cavalcante ressaltou ainda o trabalho das Forças Armadas Brasileiras.
O adensamento da presença do Estado e, em particular, das Forças Armadas ao longo das nossas fronteiras é condição necessária para a conquista dos objetivos de estabilização e desenvolvimento, além disso, aprimorar a vigilância, o controle e a defesa das fronteiras, das águas jurisdicionais e do espaço aéreo do Brasil.
E o Senado aprovou hoje a indicação de Márcio Fortes para exercer o cargo de presidente da Autoridade Pública Olímpica, entidade que vai coordenar as ações do governo na organização da Olimpíada e Paraolimpíada de 2016 no Rio de Janeiro.
Os senadores aprovaram ainda acordos internacionais com Espanha, Bélgica e Namíbia, além de autorizar um empréstimo do município de Paranaguá, no Paraná, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, considera retrocesso a medida provisória que cria o regime diferenciado de contratações, o RDC, que flexibiliza as regras de licitação nas obras da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016.
Ela explicou que o RDC foi inserido na MP 527 pelos deputados e torna legais impedimentos previstos na Lei de Licitações.
Segundo Ana Amélia, se for aprovado, o RDC vai permitir o sigilo de orçamento de obras, estabelecer critérios subjetivos no julgamento de propostas e integrar na mesma licitação o projeto e a obra.
A Lei de Licitações foi concebida para conter um dos principais problemas históricos do Brasil: a corrupção e o desvio de dinheiro na realização de obras públicas. Abrir precedentes para o descumprimento da Lei 8666 é abrir brechas para a má utilização do dinheiro público. Criticar a lei vigente é papel daqueles que não aceitam a moralidade e a impessoalidade na administração pública.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, pediu que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, reconsidere a participação do banco na fusão dos grupos Carrefour e Pão de Açúcar.
Serão destinados mais de 4 bilhões de reais para a fusão. Na opinião do senador, mais justo seria que esse dinheiro fosse direcionado a pequenas e médias empresas nacionais.
Francisco Dornelles também questionou os benefícios dessa operação para a geração de emprego, para o consumidor final e para o país.
Faço, pois, um apelo ao competente e ilustre presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Peço a sua reflexão sobre a impropriedade e a inconveniência em relação aos interesses do país pela participação do BNDES nas operações de fusão das estruturas varejistas do Carrefour e o Pão de Açúcar, operação sem relevância estratégica para merecer a alocação de 4 bilhões de reais.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, reclamou do descaso das empresas aéreas com os consumidores e disse que atrasos, perdas de conexões e cancelamento de passagens são reclamações cada vez mais comuns.
Além do problema da falta de infraestrutura nos aeroportos, o senador acredita que a angústia dos passageiros aumenta por causa da concentração do setor nas mãos de apenas duas grandes empresas.
E o pior, os prejuízos causados a quem sofreu com a falta de pontualidade quase nunca são compensados. Na prática, não há sequer a quem recorrer, pois, convenhamos, nem a ANAC, nem a Infraero, nem os tais juizados especiais têm sido minimamente acessíveis ao funcionamento na defesa dos passageiros prejudicados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.